Olá, olá pessoal, e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Português Sem Fronteiras. Meu nome é Bessim, da Tunísia, e eu estou aqui com
Raquel, da Inglaterra. Oi, pessoal, bem-vindos.
Como você está, Raquel?
Tudo bem, obrigada. E você?
Eu estou muito bem, cheio de entusiasmo para começarmos o nosso podcast junto com você. No nosso primeiro episódio, nós escolhemos um assunto que nós achamos que seja um dos mais importantes na nossa vida ultimamente, que é qual é o assunto, Rachel?
Redes sociais. Hoje em dia, será que dá para viver sem eles? É verdade que nós usamos eles ou são eles que nos usam? Como seria a época da pandemia sem redes sociais? Essas perguntas e mais outras nós vamos tentar responder hoje, mas primeiramente eu quero te perguntar algum, ver sim, quais são as redes sociais que você usa?
Eu uso muita coisa. Facebook, Instagram, LinkedIn, Reddit. Ultimamente eu baixei TikTok também.
TikTok também, né? É, você usa
É.
muita coisa, né?
É verdade. É muita coisa mesmo. Principalmente nessa época da pandemia, que eu tive que usar, né?
Né, eu acho que é verdade, né? Porque para todo mundo foi importante para reduzir esse elemento, para conectar pessoas,
Verdade.
né? Eu acho que eu não poderia ter sobrevivido sem redes sociais. Foi a única maneira em que eu poderia conectar com outros. E eu acho que continuar assim ainda.
Sim, eu lembro que durante a pandemia eu falava todos os dias com a minha família, porque meus irmãos moram longe. E também até meu irmão que mora perto, mas não é na mesma casa, então
É,
a
verdade.
família toda fica reunida, mas usando o Messenger, geralmente.
Messenger, né? Eu também. E nós usamos Zoom muito, nossa família. Eu acho às vezes cansativo falando sempre na tela.
É verdade.
Mas isso foi a maneira em que trabalhar mudou para o mundo inteiro. O mundo ficou mais acessível para pessoas que precisam trabalhar online.
Sim.
Sim.
Na verdade, todo mundo naquela época, todo mundo precisava trabalhar online.
Isso, mas eu acho que isso foi uma mudança muito bom para o mundo, né? Porque para pessoas com deficiência, por exemplo, que antes da pandemia não tinham acesso do trabalho online, no mesmo jeito.
Sim, verdade. Hoje é mais fácil.
Isso, eu acho que precisa continuar.
Sim, falando sobre isso, eu vi que na França, os trabalhadores, a maioria deles, querem continuar trabalhando online, ou pelo menos com flexibilidade no tempo. Não querem mais trabalhar com horário fixo, como antes.
Isso, essa flexibilidade é muito importante, né? Mas o governo aqui na Inglaterra, ele não gosta dessa mudança. Ele quer que todos os trabalhadores voltaram para o escritório.
Eu acho isso errado, realmente. Eu não sei por que os governos de hoje insistem ainda.
Eu
Até
concordo.
para evitar aglomerações, quando o horário é flexível, fica mais fácil.
E não faz sentido, né? Tirar tanto tempo no trem ou em trânsito. Não faz sentido. Qual tipo de trabalho você faz?
Ah, eu sou fisioterapeuta. Na verdade, Eu não tive como trabalhar online, infelizmente. Eu queria ter experimentado.
Não foi possível para
Apesar
você.
que eu tentei, mostrar para alguns pacientes como fazer, alguns movimentos e tal, mas não é a mesma coisa. Tem que tocar no paciente.
É verdade. É, há algumas coisas muito difíceis fazer online. Eu também prefiro consultas ao vivo.
Mas você trabalha o quê?
Eu sou terapeuta. Eu fiz algumas consultas online durante a pandemia, mas é muito mais difícil fazer no Zoom. Mas
Sim.
agora a realidade para mim é que eu não posso fazer fisicamente com minha deficiência. Então, é possível que eu vou precisar fazer online no futuro.
Sim. Só para explicar um pouco que Raquel tinha Covid e deixou alguns sequelas, né?
Sim, isso, vários sintomas que continuam. E isso é chamado COVID longo.
Sim.
E infelizmente eu não posso trabalhar neste momento, né? Mas o que eu quero fazer, eu acho, é fazer consultas na minha casa. Porque isso é bem comum aqui para terapia.
A gente falando sobre isso, imagina só se não tinha rede social, porque com as redes sociais tinha consultas online, tinha pessoas que precisavam de medicamentos para ser curadas. E tudo isso foi acessível, foi possível pelas redes sociais. A
Isso,
gente sente a importância da rede social naquela época.
é verdade. Mas o impacto para algumas pessoas, por exemplo, as idosas, que não entendem como usar a internet, é grande, né? Eles têm uma excelente, muito mais grande do que os outros por causa disso.
É
E
verdade.
os consultas não estão acessíveis para eles no mesmo maneira.
Você quer dizer não é acessível porque não tem internet ou porque não sabem usar?
Tem os dois aqui na minha comunidade. Tem algumas pessoas que não têm internet e outros que têm, mas não sabem como usar.
Verdade.
É.
Eu, por exemplo, eu moro com meus pais. E eu lembro, justamente para fazer as ligações com os meus irmãos, sempre precisam de mim, não sei por quê, sempre tem um motivo para eu ajudar eles.
É difícil mesmo.
Mas a importância das redes sociais na pandemia, acho que não foi só no trabalho, porque também tinha pessoas estudando online.
Sim, acho que o mundo inteiro, né?
Inclusive eu, na verdade.
É, nós juntos estudamos online.
Você já estudou online? Aqui.
Sim. Sim, com você.
Verdade.
Nós já estudamos português.
Sim, só para deixar claro também que eu e a minha colega Raquel estudamos faz, acho que quase um ano agora, português online. Justamente a gente começou na época da pandemia e continua até agora. Então, foi muito importante, esse lado foi importante para nós.
É muito importante, né? Acho que eu nunca poderia fazer uma coisa assim sem o internet. E eu acho incrível, né?
Sim, eu nunca fui ao Brasil, nem ao Portugal, nem nenhum outro país que fala português, mas mesmo assim eu aprendi essa língua com a prática, justamente nas redes sociais, mesmo antes de começar esse curso. Então, é incrível.
É incrível, foi importante para nós dois essa oportunidade, né? E para mim, Brasil é longe, né? Muito difícil para visitar. E quando eu voltei, porque eu fui para Brasil em 2001, e acho que nunca seria possível 20 anos atrás fazer uma coisa assim. Então, eu tenho muito gratidão por isso. Para as oportunidades que nós temos agora, como internet, que 20 anos atrás não tinha.
Verdade.
Na verdade, sem a internet, minha vida seria muito chata, porque o mundo inteiro é no meu computador.
Mas acho que você exagera um pouco, porque tem que ter dois mundos, né? Bom, virtual é o mundo real também.
Mas tem pessoas que não podem acessar o mundo real por causa da deficiência, por causa do dinheiro. Então, a internet para essas pessoas está muito importante.
Sim, verdade. Às vezes eu esqueço esse lado. Mas, só para te dar um exemplo, alguns anos atrás eu queria aprender italiano. E estudei 2 anos italiano, a língua italiana, na escola. E mesmo assim eu não falo italiano como eu falo português agora. É justamente por causa das redes sociais que eu consegui entrar em contato com principalmente brasileiros, porque é um povo que realmente gosta de conversar.
Isso.
Essa oportunidade não tive com italianos, porque geralmente os europeus não são muito de conversar.
Isso, acho que foi a mesma coisa para mim também. Eu encontrei com brasileiros online e eles foram muito agradável e muito fácil para fazer uma amizade, né?
Isso foi. Você usou qual rede social, qual site?
Eu esqueci o nome agora, porque eu acho que foi um aplicativo que não existe agora, mas foi
Ah, tá.
tipo iTalk ou alguma coisa assim, né? Onde é possível encontrar com pessoas que querem aprender línguas. Então, eu encontrei com um brasileiro que queria praticar inglês e eu, claro que eu queria falar português com ele também.
Então, os dois estavam querendo aprender a língua um do outro.
Isso. Então, nós mandamos áudios e o jeito que nós usamos foi eu, por exemplo, falava alguma coisa em inglês e depois repetia em português. E ele respondeu primeiro com português e depois inglês.
Eu também usava um aplicativo, na verdade não em rede social, mas um aplicativo que se chama Busuu, é Busuu, não sei se você sabe.
Eu conheço.
E, na verdade, é igual um rede social, porque quando você faz um exercício, não tem um professor que vai corrigir, vai ter outras pessoas falando a mesma língua que vão corrigir para você. Eu também corrijo para outras pessoas, entendeu? Então, achei muito. Me ajudou muito para
Sim.
aprender.
Eu também usava Duolingo. Isso é um aplicativo também, mas tem a oportunidade também para fazer grupos no Zoom. Isso também foi muito ajudável, né? Porque eu encontrei com várias pessoas, como uma professor ou professora, que cada semana ela fez esses grupos e podemos falar sobre vários assuntos juntos.
Mas eu percebi uma coisa, na verdade, mesmo antes da pandemia, eu percebi que o ser humano não é mais o ser humano de antes, justamente por causa do uso de rede social. Não sei se você percebeu isso também. Eu falo do comportamento agora.
Ok, então pode falar um pouco mais sobre isso?
Sim. Por exemplo, eu acho que hoje em dia o ser humano, e principalmente adolescentes, tem mais ego.
Tá mais ego, né?
Mais ego, porque eu lembro quando apareceu a técnica de selfie, tirar foto de selfie, aí todo mundo ficou fazendo isso e até hoje faz. E parece que todo mundo está gostando mais de si mesmo. Não quer saber dos outros.
Acho que você tem um ponto, mas o que eu entendi foi o oposto, especialmente com adolescentes, né? Eu trabalhei com eles, e eu lembro que quando o iPhone foi lançado, a incidência de depressão em adolescentes subiu muito. E o que eu vi foi a autoestima deles foi sempre baixa por causa de selfie. Porque é difícil sentir bom, né? Quando você está sempre fazendo uma comparação com outros.
Na verdade, quase a mesma coisa aconteceu para mim, porque eu também, principalmente em algum tempo, eu fiquei viciado em tirar fotos para me sentir mais bonito, para me sentir bem, para ganhar mais curtidas, né? Mais likes. E isso eu achava que me fazia bem, mas não estava me fazendo bem, porque ao mesmo tempo, às vezes eu passava por episódios de tristeza, de não me sentir bem, de sentir que as outras pessoas são melhores que mim. Então, eu concordo com você, porque a técnica de selfie apareceu quando eu era, não adolescente, mas eu era um pouco menos maduro, né? Então, aconteceu a mesma coisa para mim.
É. Eu acho que é mais difícil para jovens hoje, porque eles sempre tinham o internet. É normal para eles, né? Para mim, não foi.
Mas você percebeu isso? Você quer dizer no seu trabalho? Dos seus pacientes?
Sim, eu trabalhei numa escola, né, com jovens de 11 até 18, 19 anos. Então, para eles, o internet foi sempre uma parte das vidas deles. E eles não sabem uma coisa diferente. Eu acho isso é conectado com a ideia de já falamos sobre consultas, né? Consultas no Zoom. E normalmente, quando faz terapia, eu estou ao vivo como uma pessoa. Eu não estou vendo mim mesmo. Mas com consultas online, é sempre possível ver você durante o encontro. E eu acho que isso é bem difícil, né? Porque sempre está olhando e talvez pensando, ou eu não gosto muito de minha foto, eu acho que não é bom. Não está realmente presente com outra pessoa.
Sim, para ser sincero, é o que está acontecendo nesse momento, que eu estou olhando na minha foto, vendo se eu posso assim ficar mais bonito, né? Se eu posso melhorar alguma coisa, porque a gente tá usando o Zoom agora, para se comunicar, e justamente eu estou olhando na minha foto e na foto de Raquel também, no mesmo tempo.
Eu acho que é muito mais difícil fazer relacionamentos nessa maneira, nesse jeito. Eu acho que quando você está online, olhando o seu foto, isso atrapalha o relacionamento, formando. No mesmo jeito que foi no, na vida real.
Sim, não é a mesma coisa, com certeza. Mas se a minha foto está bonita, ou
Você está bom,
precisa
é?
melhorar alguma coisa.
Não,
Bom.
tudo bem.
Então, Raquel, só para. Acho que eu vou confirmar o que você acabou de dizer, que eu vejo muitas pessoas, às vezes, reunidas com a família e ficam tirando fotos ao ponto que não exista mais uma conversa entre os membros da família. E a atividade principal fica tirando fotos. E o que é mais engraçado, às vezes, é que depois ninguém abre essas fotos. Às vezes a gente perde o telefone e acabou, as fotos não existem mais.
É verdade.
Então eu acho realmente, às vezes, é lamentável e também é triste e ridículo, às vezes, também. Que as pessoas ficam tirando fotos o tempo todo. Porque acho muito importante a gente conversar, aproveitar dos momentos com a família, do que ficar tirando fotos.
Eu acho sim, é estranho, é. E talvez conectá-lo do essa ideia do ego, né? Que nós acham que nós estamos no centro do mundo.
Sim, verdade.
Verdade. E talvez é possível, por isso vai para dois lugares, né? Para o lugar de autoestima baixa e para o lugar do autoestima muito, muito alto. Ok, com os dois, nós sempre estamos pensando sobre o eu.
Raquel, aconteceu muitas vezes para mim que eu estava assim querendo me divertir um pouco, por exemplo. Aí eu entro no Facebook e fico olhando pessoas compartilhando fotos, às vezes não sei, em outro país, às vezes em algum lugar bonito, ou fazendo atividades. E às vezes isso me deixava mal, porque não sei explicar bem, mas eu fico com assim, autoestima para baixo. E aconteceu para mim muitas vezes que eu desativei o meu Facebook, não quero mais ver as pessoas compartilham, justamente para não ficar assim.
Isso.
É um meio de defesa, meio de...
E por isso eu
É.
não uso o Facebook. Eu não gosto muito do Facebook.
Então você também não usa.
Não. Eu também, eu acho que é difícil olhar fotos das outras pessoas fazendo coisas que eu não posso fazer. Ah, eles podem sair, viajar, correr, subir montanhas, todas coisas que eu gosto de fazer, mas eu não posso fazer agora. E é difícil, né? Eu não quero ver as vidas das outras pessoas, às
Sim.
vezes.
Você tem razão.
E também eu parei de postar fotos dos meus filhos, porque eu acho errado postar fotos na internet sem consentimento. E eles não têm capacidade para dar consentimento.
Sim. Você tem razão. Eu já pensei nesse assunto. Eu acho que a criança. Não, a gente não pode postar foto de criança porque ela não pode recusar. Ela não pode dizer, não posta a minha foto, não gosto disso. Então, eu acho que isso é contra os direitos da criança. A gente não pode fazer isso.
Eu
Essa é a minha
concordo.
opinião.
Eu concordo. Quando eu era mais jovem, ninguém colocou fotos de mim na internet. E todas as coisas bobas que eu fiz não estão na internet, né? Mas agora, para pessoas fazendo entrevistas de um emprego, eles têm esse problema. Se todas as coisas que eles fez no passado está na internet.
Verdade, esse é um assunto muito grande, porque essas fotos que ficam divulgadas nas redes sociais até acabarem com as vidas de alguns adolescentes, porque, a não ser, eu saí com alguém e tirou minha foto de alguma forma. É, fica fazendo chantagem e a pessoa não encontra nenhuma solução e acaba tirando a vida. Isso aconteceu muito aqui no meu país. Eu imagino no mundo todo também.
E qualquer foto que está postada na internet existe para sempre. Então, isso é um problema, né?
Sim, verdade. Mas, já que a gente está falando sobre o assunto das fotos, você já pensou, sobre o valor das fotos hoje em dia? Que antigamente, eu acho que antigamente a foto tinha mais importância, porque a gente colocava num álbum de fotos. E abre de vez em quando e fica lembrando dos momentos do passado. Hoje em dia, a gente tira, sim, tira um monte de fotos, mas nunca abre, nunca dá importância. Às vezes, geralmente, perde quando a gente compra outro telefone, a gente perde muitas fotos.
Talvez seria melhor viver sem tirando tantas fotos, né?
Isso. Também concordo.
Eu gosto da arte em tirando fotos. Eu gosto muito, mas eu não gosto muito de postar nas redes sociais, que isso é uma coisa muito diferente, né?
Então, Raquel, a gente já está falando de golpista. E esse grande problema de chantagem. Mas eu estou pensando aqui num outro problema que eu acho realmente também muito. Tem muito impacto na nossa vida, que é a propaganda e os fake news. Que a gente, hoje em dia, não pode falar sobre rede social sem falar sobre também propaganda e fake news.
Isso. Eu acho que é um bom assunto para discutir as dificuldades de fake news. E eu não gosto muito da propaganda no Facebook e não uso muito, mas esse problema influenciou o mundo inteiro, né? As eleições de os Estados Unidos, Brasil, Inglaterra e Tunísia. Como é em Tunísia? É a
É a
mesma
mesma coisa. É a mesma coisa.
coisa?
Aqui tinha em 2019 tinha eleições e no último minuto, vamos dizer, no último, nos últimos dias, né? Aí com muita propaganda, muito dinheiro nas redes sociais. Os partidos conseguiram mudar as opiniões das pessoas e ganhar nas eleições. E logo depois, o povo tunisino descobriu que esses partidos realmente não têm apoio do povo. A maioria do povo não gosta, odeia até, mas conseguirem justamente usando os fake news e propaganda da internet, do Facebook, principalmente.
É, e foi a mesma coisa aqui com nossas eleições e inclusive de Brexit, né? Que foi um problema muito grande aqui. E em Brasil também, né? Foi um grande problema em Brasil. Acho que foi
Mas, só por curiosidade, você pode me dizer um pouco sobre o Brexit? Porque eu seguia um pouco na TV, eu lembro que o povo inglês estava querendo sair mesmo da União Europeia.
Foi muito perto, né? Acho que foi 52 e 48. Mas realmente esse resultado foi ganhado com mentiras. Tudo foi mentiras. E agora o povo está realizando isso. E nós temos muitos problemas, por exemplo. Não tem comida nas lojas, muitas dificuldades com acessando comida normal aqui, porque tem muitas comidas que precisamos importar, e isso é um problema.
Sim, eu vi a crise na TV também.
Sim, foi uma crise e nós tivemos uma falta de gasolina por causa de nós não tem pessoas para dirigir suficiente. E realmente é horrível aqui agora. Tem muito mais racismo, tem muito preconceito. E tudo isso por causa do Brexit.
Sim.
E eu acho que ganhou por causa das redes sociais.
Sim. É a mesma coisa, é quase a mesma coisa. Mas se eu percebi um ponto positivo nas redes sociais e na política, porque o que os políticos dizem, eles não podem apagar mais. Quando entra na internet, a gente não pode apagar mais. E justamente hoje em dia eu vejo pessoas compartilhando o que os políticos diziam antes das eleições, justamente para mostrar que, ó, essa é mentira, você mentiu, mentiu, mentiu. Então acho que é igual vacina. O povo hoje em dia está mais ou menos vacinado contra essas mentiras de políticos.
Acho que seu povo é mais inteligente, né? Porque aqui,
Um pouco.
Sempre tem pessoas que estão com vontade de acreditar qualquer coisa.
Sim, verdade. Sim, você tem razão. Mas a gente está falando da maioria. Essas pessoas sempre vão existir,
Mas
infelizmente, mas.
é uma maioria. Eu nunca teria acreditar que pessoas acreditar as mentiras quando nos votarmos para Brexit, né? Porque eu não votei para Brexit, porque para mim foi claro que eles estavam mentindo. Mas claro que quase a metade das pessoas aqui acreditaram.
Então, você pode me dizer, por favor, já que você mora na Inglaterra, se as pessoas, você sente que as pessoas se arrependerem?
Sim. Tem muitas pessoas nessa situação. No final, temos o dinheiro que eles prometeram para nosso sistema de saúde. E não temos comida nas lojas. E coisas aqui estão muito mais pior do que foi antes, né? Então, eu acho que muitas pessoas estão se arrependendo.
Então, eu acho que o exemplo do Brexit seria um ótimo exemplo para mostrar ao mundo que as redes sociais influenciaram negativamente as opiniões das pessoas e a vida deles, no fim, porque isso está afetando muito ruim a vida das pessoas aí no seu país.
É verdade, né? Por exemplo, tem muitos britânicos que estão perdendo casas na Europa, especialmente em Espanha. Eles precisam voltar porque a Espanha não quer que eles ficar e eles estão com muita raiva. Eles não entregam que isso seria o resultado do Brexit. Mas eu
Sim.
acho que outro exemplo é Brasil, né? Porque eu acho que Bolsonaro ganhou por causa das redes sociais. Foi muitos memes e propaganda no WhatsApp e Facebook também, né?
Você tem razão. Eu tenho muitos amigos no Brasil e eu sigo muito as novidades. O que acontece lá? E realmente tudo o que o Bolsonaro dizia antes das eleições, tudo, a maioria, eu acho que é tudo, é fake news, é mentira. O povo brasileiro, eu vejo muitas pessoas que estão percebendo isso. Agora só falta esperar as eleições
Sim.
se vai confirmar isso.
É verdade, né? Eu acho que o mundo inteiro está mudando para a direita, para fascismo. E isso está acontecendo em muitos lugares, né? Nos Estados Unidos, Brasil, aqui, países europeus. E eu acho perigoso, eu acho assustador. E tudo isso influenciado pelas redes sociais, pela grande parte, né?
Voltando um pouco ao exemplo tunisino,
Sim.
porque a gente está percebendo cada vez mais que estávamos vivendo numa democracia fake, entre aspas, porque os partidos que estavam governando o país, eles, na verdade, ganharem as seleções justamente por mentiras. E hoje em dia, o meu país tem que pagar muito dinheiro para outros países, porque precisou de dinheiro e muitos países emprestou e agora tem que devolver. E nós não temos esse dinheiro para devolver. Então, imagina a situação onde chegou o país em apenas 10 anos.
Muito
apenas
difícil.
10 anos. Então, realmente, esses políticos ainda falam o mesmo discurso, que nós temos que proteger a nossa democracia e não sei o quê, mas que democracia é essa que não melhora a vida da gente?
Seu democracia é muito, muito jovem, né? Ainda na infância, realmente.
Sim, na verdade tem 10 anos de idade. Então é.
Talvez você ache que é mais fraca por causa disso?
Sim, é mais fraca. É mais fraca, claramente, porque nós não temos meios de controlar justamente o que os partidos fazem nas redes sociais. O governo não pode controlar o dinheiro que vem de fora para esses partidos. Então, tem partidos que pagam para sociedades, e isso foi confirmado, pagam para sociedades nos Estados Unidos, principalmente, para que essas empresas façam propagandas para esses partidos. Então, por exemplo, eles querem divulgar uma informação que o Bassem é uma pessoa ruim. E não sei com as técnicas deles, mas eles conseguem no fim. E justamente eles conseguem por causa das redes sociais, porque o povo tunisino usa muito o Facebook. Então é mais fácil.
Então, o que você acha no final? Porque no passado, antes do que nós temos a internet, com televisão e rádio, né? Eu sei que no Brasil, por exemplo, foi muito, muito controlada pelas famílias com poder, né? Eu acho que foi só 11 famílias. Então, o que você acha melhor? Uma média que está muito, muito controlada, assim? Ou uma média como temos agora, né? A internet, sem limites, quase.
Acho que a influência das redes sociais é muito mais grande, porque nas redes sociais tem algoritmos, tem engenheiros que fazem programas e eles mostram para você o que você quer ver. E isso não existia na TV. Na TV é só assistir. Você não gostar, você só simplesmente desligar e não assistir mais. Mas
Talvez mais
nas redes sociais, às vezes, só para ter uma ideia, às vezes eu falo com meu amigo sobre um assunto e bem em seguida, quando eu ligo o meu Facebook, por exemplo, aparecem propagandas sobre aquele assunto. Então é muito mais inteligente. Agora, tem que ser muito esperto para evitar a influência das redes sociais.
Eu concordo. Então, você acha, no final, que as redes sociais estão uma coisa boa ou uma coisa mal?
Ah, depende do uso. Eu acho que, na verdade, tem que ser um espaço mais controlado. Assim, essas empresas de Facebook, Instagram e tal, eles têm que ser mais controlados, porque hoje em dia estão fazendo tudo do jeito que eles querem. E esses também, eu acho que tem. Na minha opinião, é um crime quando você faz fake news, você divulga fake news. Mas hoje em dia não, hoje em dia o mundo todo faz isso e ninguém fica preso por causa disso.
É verdade.
Então acho que se a gente, no meu país pelo menos, se eles trabalhem nesse lado, acho que a vida política vai ser muito melhor.
Acho que agora seria difícil mudar isso, porque o internet já existe, né? Fazendo limites agora, eu não sei como fazer isso.
Sim, verdade. Mas acho que tem meio para tudo. A gente vê um fake news e só vê quem fez o primeiro. Então não acho muito impossível.
De acordo com as estatísticas do Centro Americano de Pesquisa e Investigação, PEU, alguns números são realmente alarmantes. Ficar, por exemplo, mais que 3 horas por dia nas redes sociais aumenta consideravelmente o risco de alterar a saúde mental. Nas redes sociais, as pessoas ficam 80% do tempo falando deles mesmos, e quando eles recebem a notificação positiva, isso estimula a secreção da dopamina, hormônio responsável de sensações positivas, o que explica a adicção no uso das redes sociais. Segundo a mesma pesquisa, os sintomas da ansiedade que ocorre por causa das redes sociais são, por exemplo, parar no meio da conversa para dar uma olhada nas redes sociais, ficar mais que 6 horas por dia conectado nas redes sociais, perder interesse em estudar, ou trabalhar ou praticar as suas atividades favoritas. E também mentir sobre o tempo real que você passa nas redes sociais. Mas não se preocupem, a investigação dá algumas soluções a esses problemas, e justamente para usar melhor as redes sociais. Tipo, por exemplo, usar menos que 30 minutos as redes sociais durante 3 semanas vai diminuir significativamente a ansiedade, a depressão, a sensação de solidão e os problemas em dormir. Deixa o seu celular carregar em outro quarto à noite e usa um despertador normal ao invés do despertador do celular. Escolhe um dia por semana para se desconectar das redes sociais e tenta ter o hábito de colocar o celular perto da porta de casa quando entrar.